Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora Marília Arnoux. Quanto de Campina Grande há em Liturgia do Fim?
Olha, eu nasci em Campina Grande, mas morei... Não cheguei nem a viver em Campina, porque o médico da minha mãe era de lá, de Campina Grande. Então ela passou só menos de um mês e me trouxe para João Pessoa. Só que os meus pais são sertanejos. A minha mãe de uma cidade chamada Pombal e meu pai de Catolé do Roça. Então eu tive... privei das férias, do convívio com as pessoas do sertão e com a terra. Os meus avós tinham terra, fazenda lá no sertão, e eu passava as minhas férias lá com eles. Então, esse conhecimento do sertão, da flora, da fauna, né, tudo aquilo ali eu conheço bem por conta desses períodos de férias.
De certa maneira, você já respondeu a pergunta que eu tinha aqui, rolada, né? Que era justamente no seu livro, que é de muito bonito, que encontramos um registro muito poético e minudente da flora e da fauna do Nordeste Rural, né? E eu ia perguntar se isso resultava de pesquisa ou da intimidade da autora com esse bioma natural.
Tem as duas coisas, né? Também fiz um levantamento, não deixei de fazer um levantamento dessa parte da fauna também, dos pássaros, que tá muito presente no livro. Tem até uma metáfora com o protagonista e a irmã dele como pássaros, né? Então, assim, é o resultado das duas coisas.
Das duas coisas,
né? De conhecimento, mas também de um levantamento, né?
E no caso específico da apicultura, que o narrador, né, revela ter conhecimentos bastante íntimos, né, com a questão da apicultura. São fruto de pesquisa na internet ou livresco, ou também teve algum conhecimento?
As duas coisas também. O meu avô fazia criação de abelha em fazenda pequena, muito pequena. E eu também tive um namorado de muitos anos, que ele também foi apicultor. Mas isso fazia tanto tempo, então eu tive que procurar uma literatura sobre apicultura e ler. E então foi... Eu juntei as duas coisas, o que eu conhecia e o que eu estudei a respeito da apicultura.
Agora, Ifigênia, Andrômeda, Órion, Agamemnon, Náiades, enfim, há muitas referências da mitologia grega em Liturgia do Fim. Qual o lugar dessa mitologia na sua formação livresca e na sua produção literária mesmo, nos seus contos? Eu não conheço toda a sua obra.
Sei, eu acho que é resultado de vivência, de leituras, sabe, porque isso a gente vai apreendendo com a vida mesmo, com o que se lê, com as informações que se tem. E eu acho importante essas referências.
Um tema recorrente em Liturgia do Fim, eu achei, é o tema da descrença na palavra como meio de explicar o ser humano, o mistério de existir, até uma descrença na literatura. Esse tema também, esse questionamento, é uma constante em sua obra?
Não, eu acho que é específico desse livro.
Devido ao personagem escritor? Não?
Sim, exatamente. É somente dele, essa descrença. Vamos dizer que no Suíte de Silêncios, a protagonista, ela é artista também, mas ela é musicista, ela é violinista. E ela também se sente... vamos dizer assim, fracassada. Ela acha que não dá conta da música. O pai é que era um maestro e que ela tinha ele como referência. Então ela se sente menor em relação ao pai. Ela acha que também não alcança a música, da mesma forma que o Inácio em relação à literatura.
Então há também essa frustração em relação ao seu meio de expressão, né?
Sim, também.
A arte não resolve os problemas existenciais de ambos.
Não resolve, é verdade. Há uma tentativa, né? Há uma tentativa de
sublimar, né? Através da arte, né?
Da arte, é verdade.
Eu observei também o fato de que em Liturgia do Fim, a empregada da fazenda Perdição fala um português corretíssimo. Isso é uma opção estilística da autora ou registro de uma verdade local?
Não, eu não diria que é... Vamos dizer assim, que ela tenha tido a oportunidade de conviver desde muito cedo com as pessoas da casa, né? Ela era uma empregada, mas era como uma pessoa da família. Uhum. Mas, na verdade, essas pessoas que prestam esses serviços nos sítios, nas fazendas, não tem uma linguagem muito elaborada, não. Vamos dizer que Damiana estivesse melhor, mais qualificada para falar.
Há também um tratamento no livro que dá uma espécie de pátina de discurso indireto, embora a pessoa esteja falando, mas que seria a voz do narrador, não?
Uma isso, coisa dentro da outra, né?
Ele usa sempre, né, o tu corretamente. Então, há também um conhecimento, talvez... Mas melhor, mais aprofundado do português, né? E eu acho que no Nordeste, de uma maneira geral, o que você acha?
Eu acho que se você for... O que eu reparo, por exemplo, que aqui a gente tem um vocabulário muito mais rico, né? O que eu percebo quando eu vou para o Sul, vamos dizer, tem muita coisa que a gente fala e que a pessoa comum desconhece. Exatamente, porque acha que é uma coisa localizada, mas não vejo dessa forma, não. Eu acho que nós temos um vocabulário muito amplo, muito rico.
E também usam mais o imperativo, não na forma correta, né? Vá, faça, correspondente ao você, né? Não usam, e quando é o tu, é o vai, né? Eu observo também que isso é...
O tu foi uma opção minha, viu? O tu não é usado aqui, não. Não se usa o tu, não. Eu é que optei por usar o tu, mas não é o você mesmo. A segunda pessoa.
Não seria...
terceira, perdão.
Não seria uma maneira de evocar a linguagem do Nordeste rural, de perdição.
É, de torná-la mais poética.
De tornar mais poética,
né? A segunda pessoa, ela torna mais poética, vamos dizer assim. A minha... Você deve ter percebido que eu trabalho muito a palavra, mas a narração em si... A história, não é uma narração, eu não tenho não faço uma coisa muito cerebral, é muito intuitiva. Eu vou escrevendo, depois é que eu vou, assim, volto para trabalhar mais a frase e tudo. Mas, assim, a narrativa, ela é mais intuitiva, eu deixo fluir.
Dá a impressão de uma narrativa bem trabalhada, eu até pensei que fosse, assim, bem planejada e bem, ela é mais intuitiva, né?
Não é.
Em termos, assim, da composição do enredo também, ela vai se fazendo à medida que vai avançando?
Vai se fazendo, Eu passei muito tempo, porque a gente não está escrevendo, mas está escrevendo o tempo todo, na verdade.
É verdade,
né? Então, assim, o Inácio Boaventura, eu acho que eu levei uns 4 meses com ele dentro de mim, construindo ele, mas a história dele não estava pronta. Ela foi se arrumando à medida em que eu fui escrevendo. O que eu tinha de antemão, antes de começar a escrever, o que eu tinha era aquele filho que sofria porque se sentia rejeitado pelo pai, embora ele não soubesse o porquê. E a história com o incesto tudo mais foi se construindo durante a narração do livro. Início eu só tinha isso mesmo, a relação difícil com esse pai arrogante, esse pai frio, violento.
E projetos literários que Marília Arnaud ainda pretende realizar? Já está escrevendo um terceiro romance. Daqui para frente, acha que vai se fixar no romance e menos no conto?
Eu acho que sim. Eu assim, de vez em quando eu recebo alguma encomenda de conto, eu ainda escrevo. Eu gosto muito de conto, acho maravilhoso. Mas, assim, eu não tenho muito tempo. Se eu pudesse, eu faria as duas coisas, porque trabalho muito. Eu sou advogada, eu trabalho num tribunal do trabalho aqui da Paraíba, então faço análise de processos. Eu muitas vezes trago processos para trabalhar em casa, então não me sobra muito tempo para escrever. E a gente ainda tem que ler, né?
É verdade, é.
Ainda tem que ler.
Mas é por isso que também sai melhor a produção, né? As pessoas que têm mais a fazer conseguem conciliar, né? De alguma maneira, né? Muito obrigada, Marília, por sua conversa
aqui.
Eu
que agradeço.
Acabamos de conversar com a cronista, contista, romancista paraibana Marília Arnaud, autora do romance intitulado Liturgia do Fim. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.